Começa agora o Avante Nestlé Cast, o podcast para profissionais da saúde de Nestlé Health Science.
Olá, pessoal. Eu sou Valéria Abrão Rosenfeld, sou responsável pela área médica e científica de Nestlé Health Science aqui para a América Latina. E este é o Avante Nestlé Cast, o nosso podcast para você, profissional de saúde. Hoje, nós temos a honra de receber a nutricionista clínica, mestre, doutora e pós-doutora em hepatologia, professora de nutrição clínica em programas de pós-graduação e pesquisadora em nutrição e hepatologia em doenças do trato gastrointestinal, a doutora Sabrina Fernandes. Doutora Sabrina, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
Olá, doutora Valéria. Primeiramente, eu quero agradecer o honroso convite da Nestlé Health Science, representado aqui por você, uma profissional de grande referência na área de nutrição.
Muito bem, muito obrigada. Hoje, nós vamos abordar um tema que está muito discutido no momento atual, que é a imunidade do nosso organismo. Todos nós estamos atentos ao nosso estado imunológico. Nós vivemos em uma constante guerra entre as defesas do nosso corpo e os agentes agressores externos, como vírus e bactérias. E já não restam dúvidas de que, a cada dia, cresce a importância de manter um sistema imunológico bem equilibrado e eficiente, cuidando da nutrição do nosso corpo e indo além, cuidando da nutrição das nossas células. Esse novo conceito está emergindo como uma nova fronteira no desafio dos profissionais de nutrição ao longo dos anos, trazendo os nutrientes não só para manter o corpo em funcionamento, mas para proteger os indivíduos contra riscos por agressões genéticas e do meio ambiente, incluindo hábitos alimentares e reduzindo os riscos que poderiam ser minimizados ou protelados através da nutrição celular. Vamos lá, doutora Sabrina, como é que nós podemos conceituar a nutrição celular? Como você vê a importância e o futuro deste tipo de cuidado?
Então, doutora Valéria, a nutrição celular tem como objetivo principal, a função dela, através de nutrientes essenciais, como os aminoácidos, vitaminas e minerais, fornecer substratos para a função adequada da permeabilidade celular. A saúde das células, elas garantem de forma efetiva e duradoura a homeostase corporal, justamente através de um sistema imune potente que possibilita o adequado funcionamento de todos os órgãos e sistemas. Então, a preocupação com a nutrição celular, ela está intimamente associada a uma vida saudável e previne e ou recupera possíveis danos às células.
Esse tema é muito interessante. Um dos principais antioxidantes do nosso organismo é a glutationa. Nós sabemos que a sua produção endógena depende da presença de vários nutrientes, como aminoácidos, vitaminas e minerais específicos. Você acha que é possível fornecer esses nutrientes para o organismo apenas como uma alimentação equilibrada? Que papel pode ter a suplementação desses nutrientes para recuperar a produção natural de glutationa?
Sabemos, né, que a glutationa é um antioxidante endógeno mais abundante presente na estrutura intracelular e alguns processos fisiológicos, quando comprometidos, como por exemplo a absorção intestinal, as células, então, de forma geral, sofrem danos estruturais que resultam na redução e, consequentemente, nesse funcionamento protetivo da glutationa. Então, diante disso, fica claro que nem sempre é possível ofertar esses nutrientes através da alimentação sem a suplementação. Um exemplo a ser lembrado, por exemplo, né, falando como exemplo significativo, é o hipercatabolismo, porque ele desestrutura de forma expressiva a integridade e o funcionamento celular. Isso impede a recuperação dos indivíduos de ter um corpo equilibrado frente aos ataques de espécies reativas de oxigênio. Por isso, a possibilidade de suplementação facilita substancialmente o manejo nutricional a nível celular, além de possibilitar também o controle de variáveis que garantam esse equilíbrio corporal.
A gente falou de estresse oxidativo e eu vou fazer uma pergunta. Quais são as doenças que têm como uma das principais causas associadas ao estresse oxidativo e deficiência do sistema imunológico? E quais os nutrientes que podem, então, atuar na prevenção e até como tratamento dessas doenças?
Quando falamos, né, de doenças de uma forma geral, seja elas oncológicas, hepáticas, renais, cardíacas, pulmonares, a própria obesidade, diabetes, enfim, não tem como dissociarmos o aumento expressivo de espécies reativas de oxigênio e, como resultado disso, o dano celular por estresse oxidativo que resulta substancialmente numa alteração e deficiência do sistema imune. Normalmente, os nutrientes classificados como antioxidantes são os mais adequados e os mais utilizados para que isso, esse processo de dano não ocorra. E aí a gente tem como exemplo a vitamina C, E, zinco, selênio, a vitamina B12, e eles apresentam um papel protetor contra esse estresse oxidativo, atuando também como uma terapêutica preventiva. Além disso, esses nutrientes fortalecem uma resposta imunológica, como já dita antes, contra a agressão proveniente dessas inúmeras doenças.
Então a gente falou bastante de vários nutrientes, né? E falando da importância desses nutrientes e antioxidantes num público de grande risco, que são os idosos. A gente sabe que muitos estudos mostram que, em geral, menos de 10% dos idosos brasileiros possuem uma dieta adequada e que a maioria necessita de modificações na alimentação para atender suas necessidades nutricionais. Frente ao acelerado processo de envelhecimento populacional e consequente aumento de carga de doenças crônicas, como é que os nutricionistas podem lidar com esse cenário?
Doutora Valéria, realmente essa é uma situação muito frequente em nosso meio, justamente porque há um número grande de pessoas que envelhecem, mas sem qualidade de vida. O envelhecimento traz consigo alterações de estrutura corporal que dificultam atender essas necessidades nutricionais. E aí eu trago como exemplo a alteração da palatabilidade, né, com comprometimento das papilas gustativas, comprometimento do funcionamento intestinal e alta demanda proteica, com o intuito de combater ou minimizar a condição clínica hoje bastante falada de sarcopenia. Então, diante desse cenário, a utilização dos substratos como papel terapêutico nesse processo de comprometimento fisiológico se faz bastante necessário. Porque nem sempre o que é ofertado num contexto geral de nutrientes tem garantido a sua metabolização e absorção. Justamente porque essa utilização efetiva desses substratos depende do bom funcionamento e da estrutura celular íntegra.
Uma pergunta agora sobre dois aminoácidos que são muito especiais. A presença de níveis ideais de cisteína e glicina no organismo são essenciais para uma função imunológica saudável? O que os estudos mostram sobre a associação desses aminoácidos com a redução da duração e da gravidade dos sintomas de doenças respiratórias?
As doenças respiratórias, de uma forma geral, e aí a gente está vendo bastante atualmente, né, nas questões de pós-Covid, por exemplo, então essas deficiências do sistema respiratório, ela apresenta uma alta demanda metabólica justamente pela liberação exacerbada do óxido nítrico, por exemplo, um gerador de estresse oxidativo, né, que tem como resultado, então, um processo de desnutrição proteico-calórica. Esse comprometimento físico, não apenas pulmonar, mas também estrutural de todo o corpo, dificulta de diferentes maneiras a ingestão necessária de nutrientes para a recuperação do estado nutricional desses pacientes. E aí a gente chama atenção para esse aumento do consumo calórico, mas essa dificuldade que o paciente tem, em função de todos os sistemas de dificuldades respiratórias, de consumir o volume e as calorias que eles necessitam. Então, esse estado hipermetabólico e a desnutrição, que são normalmente condições clínicas características desses pacientes, produzem uma imunossupressão, sendo indicada a utilização de imunonutrientes, para que haja uma produção efetiva de mediadores anti-inflamatórios e redução daqueles altamente inflamatórios, modulando, então, positivamente o sistema imune. Por isso que uma dieta enriquecida com aminoácidos como glutamina, glicina, cisteína, arginina, nucleotídeos e oligoelementos como zinco e selênio são de suma importância nesse contexto.
Muito bem. A gente vê o quão sensível é o organismo humano para lidar com esses nutrientes, né? Então, se a gente pensa que, mesmo com a nutrição adequada, os níveis de glutationa podem diminuir devido a fatores cada vez mais presentes na vida moderna, como poluição, excesso de exercícios físicos, tabagismo e exposição à radiação ultravioleta devido ao estresse oxidativo. Dessa forma, a gente pode entender que o estilo de vida também está diretamente relacionado à preservação do sistema imunológico. Como você orienta o paciente no sentido de associar bons hábitos à nutrição?
Essa é uma situação bem importante, porque a gente está atualmente vinculado a condições que lesam, né, o sistema imune através do estresse oxidativo. Então, uma alimentação personalizada, né, que tenha como base a conduta em evidências científicas reconhecidas, é uma premissa, e que venha associada ainda a uma rotina sustentável, esse é o aspecto, então, central de uma abordagem nutricional. Além disso, trabalhar o hábito de consumir alimentos antioxidantes, como frutas, verduras, grãos integrais, né, proteínas de alta qualidade e fácil absorção, não deixar de trabalhar a exclusão do consumo de alimentos ultraprocessados, tudo isso, então, contribui de uma forma expressiva na preservação e no bom funcionamento do sistema imune.
Doutora Sabrina, muito obrigada por aceitar nosso convite nessa conversa que foi tão importante, tão relevante nos momentos atuais. Foi uma conversa ótima. Muito obrigada.
Eu que agradeço, doutora Valéria, pela oportunidade. Acredito que a nutrição celular seja o futuro de uma conduta adequada para os pacientes.
Finalizamos, então, nosso Avante Nestlécast de hoje e convidamos você a continuar nos acompanhando sempre, com temas novos todos os meses. Até mais!
Cadastre-se no nosso site www.avantenestle.com.br e tenha acesso a mais conteúdos.
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd.